Programa Humanidades.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora uma edição especial do programa Humanidades, programa que é organizado pelos cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor. No tema de hoje vamos falar sobre proteção social e população em situação de rua. Hoje estamos recebendo a professora Sandra Aparecida dos Santos, que é da área de Humanidades e do curso de Bacharelado em Serviço Social. Também teremos a participação de Fabiano Villarroel, ele que é presidente do FAS, da Fundação de Ação Social de Curitiba, e também Vanessa Reschetti, ela que é supervisora do núcleo da FAS Matriz, é educadora social. Sejam bem-vindos, Sandra e também Fabiano.
Muito obrigada. Obrigada, Fabiano, pela sua aceitação, pela sua participação.
Segurei um pouco aqui, Sandra, para você dar o teu oi aí. Obrigado, Evandro, pela oportunidade. Professora Sandra, também muito obrigado. Estou aqui à disposição de vocês.
E hoje vamos falar um pouco sobre o trabalho da Fundação de Ação Social, né, o Fabiano Villarroel, que é presidente. E para a gente iniciar, né, a Fundação Social, ele é um órgão responsável, né, pela gestão de assistência social em Curitiba, que atua de forma integrada com os órgãos governamentais e instituições não governamentais, né, que compõem a rede socioassistencial do município. E a gente inicia, então, essa conversa. Fabiano, explica para a gente a atuação do FAS, qual a função dela na sociedade.
Evandro, a Fundação de Ação Social completou 28 anos de existência, né? Então foi criada, fundada aí na década de 90, na primeira gestão ainda do prefeito Rafael Greca, e de lá para cá só tem consolidado a sua atuação. Lembro que muitas ações da Fundação de Ação Social foram pensadas e idealizadas antes mesmo da Política Nacional da Assistência Social ser implementada, né, implantada. Um exemplo aqui é a atenção à mulher vítima de violência, né, em especial a agressão doméstica, que nós temos a Pousada de Maria, que tem a mesma idade da FAS, 28 anos, acolhendo mulheres e seus filhos, né, numa unidade exclusiva de atenção a essas situações, sem que ela seja divulgada, né, obviamente, para aumentar a proteção dessas mulheres, até que elas possam retomar suas vidas, né? Esse é um dos exemplos da FAS. Mas a Fundação de Ação Social também, ainda, né, antes da política da assistência social, sempre deu conta também das demandas da área do trabalho e emprego. Também antes de ter no município, só tivemos em 2007 a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Né, foi extinta também pelo prefeito Rafael Greca nessa gestão dele, que começou em 2017, como compromisso de campanha, que ele ia reorganizar a administração pública, e uma das pastas que deixou de existir foi a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, e que veio para a FAS as atribuições. Eu fui diretor de qualificação profissional da FAS de 2017 a 2019, e em 2019 assumi a superintendência do Trabalho e Emprego, conduzindo ali os programas de preparação, né, de qualificação e de intermediação de mão de obra para o trabalho. Tenho usado dessa minha bagagem ali para ajudar, por exemplo, pessoas em situação de rua a conseguirem um emprego e, né, retomarem as suas vidas, em especial atividade econômica, para poder superar a condição, né, de vulnerabilidade extrema que eles vivem, para poder haver aí transformação nas suas vidas e eles poderem seguir em frente com mais dignidade, com mais respeito, né? Então, isso é um empenho meu, pessoal, tenho usado, né, de toda a rede de articulações que a gente tem para o trabalho e emprego para favorecer esse público. A FAS, que então faz gestão plena e da política da assistência social aqui no município de Curitiba, como você bem falou, Evandro, coordena, né, a política aqui, e nós somos responsáveis, então, pelos 39 CRAs, pelos 10 CREAs e por toda a rede de acolhimento de pessoas, de crianças, de adolescentes, né, de pessoas adultas, de pessoas idosas, pessoas com transtornos mentais, mulheres vítimas de violência, como a gente citou ali. Como eu sei que o foco da nossa conversa aqui é a atenção à pessoa em situação de rua, em especial porque nesses dias aí, inclusive desde ontem à noite, né, que já esfriou muito. A gente tem realmente um plano de emergência para dar conta desses dias ainda mais frios, para poder, né, dar a oportunidade de todas as pessoas que estão em situação de rua terem um abrigo, né, terem uma cama quente, um lugar seguro para poder passar a noite. Nós estávamos falando aqui, né, nos bastidores sobre isso, e aí eu quero deixar vocês à vontade também para me fazer as perguntas e a gente direcionar a conversa. Senão eu vou ficar falando aqui, às vezes vou falar mais do que preciso.
Mas é porque sabe, tá, né? Com a gente, você está sabendo, você acompanha os trabalhos, né? Coordena esses trabalhos, então é importante a sua fala. E quando a gente tem o que falar, a gente ocupa o espaço mesmo, nós não ligamos, não. Fabiana, eu queria perguntar, você até comentou do frio, mas antes de nós chegarmos nessa questão do frio, eu gostaria que você falasse sobre a população em situação de rua da nossa região, da cidade de Curitiba, né? Quantos são, né? Quais as características dessa população, né? Você falou da vulnerabilidade, né? Quais as maiores vulnerabilidades dessa população, até para que o público que não trabalha tão diretamente, né, com a população em situação de rua, possa compreender, né, essa realidade de Curitiba. Traz para a gente esses dados, quem são, quantos são, né, quais as principais características dessa população?
Professora Sandra, a gente tem um acompanhamento diário, né, de tudo aquilo que ocorre nas ruas da cidade de Curitiba. A região central da cidade concentra, em média, 68% de todas as pessoas em situação de rua. Só me dê um segundo aqui, por favor.
Eu acho que enquanto o Fabiano pediu, podia apresentar.
Não, é só que estava dando um eco aqui, eu vou fazer um ajuste.
Uhum. Tá bom.
Nós estamos compartilhando a sala, está cada um num computador. É o computador da Vanessa que está no áudio. É o áudio do retorno, Vanessa, por favor, se puder fechar. Veja, são 68% do todo permanecem nas ruas na região central, na região regional matriz. O que isso significa? Significa que, naturalmente, nós temos um esforço muito grande, né, de atenção a essas pessoas na regional matriz, nas praças e nas principais ruas do centro da cidade. Ocorre também que esse acúmulo de pessoas na região central, naturalmente, e aí eu não quero entrar em grandes polêmicas aqui, tá, professora Sandra? E até me coloco à disposição para que a gente possa conversar com os alunos da Uninter, né, do curso de serviço social. Vai ser uma alegria para mim poder ter um tempo maior de conversa com eles, para que a gente possa debater, discutir, esclarecer todas as dúvidas deles. Acho que é um papel da Fundação de Ação Social também isso. Então, me coloco à disposição de vocês. Mas há uma concentração, uma oferta muito grande de coisas na região central. Que coisas são essas? Então, há muita oferta de comida, naturalmente, na região central. Isso também é bastante polêmico, eu sei. Mas há uma grande rede aí de organizações que fornecem comida nas principais praças. Então, na Rua Barbosa, na Praça Tiradentes, na Praça Osório. Não quero aqui, com essa fala, dizer assim, é desnecessário. Acho que é uma questão humanitária. Se a pessoa está lá para comer, é porque ela precisa comer. Ponto. Né? Nós, como gestão municipal e como prefeitura, não posso deixar de dizer que nós preferimos que essas pessoas se alimentem numa mesa, que elas higienizem a mão antes de comer, que elas tenham acesso ao banheiro, né? E façam a refeição com dignidade e com respeito, né? Então, é por isso que nós, enquanto Prefeitura de Curitiba, pela iniciativa que nós temos lá do Mesa Solidária, nós apresentamos a oferta de comida pronta em refeitórios e fazemos a chamada para que todas as organizações, independente da origem, independente das relações, se são formais, se são informais, se é do segmento evangélico, católico, se é da Umbanda, do Candomblé, ou se são empresários, se são alunos, estudantes, né? Ou se são servidores públicos. Nós temos grupos de servidores públicos que fornecem comida pronta no Mesa Solidária. Não importa, o importante é dar dignidade para as pessoas na hora da refeição. Mas o fato é que há um acúmulo grande de distribuição de comidas nas ruas da região central. Há também acesso a pequenos negócios, as pessoas conseguem vender coisas, né, na região central, obviamente, é um volume grande de pessoas passando pelo centro da cidade. Os serviços também nossos, né, de albergagem, casa de passagem, os abrigos, estão historicamente na região central, né? Então, isso faz com que as pessoas fiquem por ali, né? Enfim, nós temos postos de atendimento do Cine na região central também, que oferta emprego, a gente tem o atendimento da Defensoria Pública, enfim, está tudo na região central, então favorece que as pessoas fiquem por ali. Não vou entrar aqui, né, numa outra situação bastante polêmica, mas vou só dar uma pincelada. A gente sabe também, né, e aí há um trabalho forte da inteligência da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que muitas dessas pessoas que estão em situação de abandono, que romperam os vínculos familiares, acabam sendo usados por traficantes de drogas e acabam vendendo pequenas frações ali, né, de maconha, de crack, e acabam fazendo disso uma forma de geração de renda também, mas também faz com que eles permaneçam nas ruas, né? E, de certa forma, a gente tenta enfrentar isso no nosso dia a dia, né, levando uma alternativa para cada uma dessas situações colocadas. Mas a gente tem pessoas em situação de rua na cidade inteira, né? Há uma participação desse público em todas as nossas regionais, mas é menor, né? Então é uma quantidade menor e a gente consegue fazer um enfrentamento um pouco mais facilidade. É importante dizer também que, em relação aos números, eu falei aqui de um percentual só de pessoas, mas nós temos um acompanhamento diário em relação àquelas pessoas que passam pelos abrigos, mas também nós temos um acompanhamento com base nos dados do Cadastro Único do Governo Federal, né? E como eu falei aqui no estúdio antes da gente entrar online, de que, ao vivo, né, de que nós cruzamos esses dados do Cadastro Único com o Cadastro de Atendimento da FAS, né, Cadastro de Pessoas Atendidas pela FAS, e neste cruzamento dos dados, que daí não envolve só as pessoas que passam pelo acolhimento, né, ou seja, a gente considera também aquelas pessoas que recusam o atendimento da FAS, recusam, né, o atendimento de acolhimento, até mesmo o atendimento num centro POP, por exemplo, a gente contabiliza isso, a gente sabe quem são essas pessoas, e a margem de erro é muito pequena. Então, cruzando as duas bases de dados, nós temos um pouco mais, né, não vou ser preciso aqui, porque isso muda todo dia, mas é em torno de 1.900 pessoas nas ruas da cidade de Curitiba, né, e 68% disso na região central, na regional matriz. Ocorre que esses números a gente considera num período de 12 meses. Se nós aumentarmos esse período, né, irmos para 24 meses, ou seja, há 24 meses atrás, terminando hoje, né, a gente tem um quantitativo no Cadastro Único de 2.777 pessoas que se declararam em situação de rua e foram registradas nesse sistema por um técnico da Fundação de Ação Social, que é o único responsável no município de Curitiba, autorizado pelo governo federal e responde pelo seu CPF, né, para fazer esse registro dos dados no Cadastro Único. Ocorre que há uma migração muito frequente, né, professor, e aí a senhora sabe bem disso, das pessoas que vivem das ruas, né, migrando de uma cidade para outra, né? Então, no inverno rigoroso de Curitiba, a gente sabe que muitas pessoas vão para cidades mais quentes, vão para o litoral, né, e aí acaba tendo um pouco menos de pessoas nas ruas de Curitiba, e a gente percebe isso muito naturalmente no número de pessoas que passam pelos nossos abrigos ou são abordadas nas ruas. Agora, se a gente puxar isso para 3 meses, ou seja, nos últimos 3 meses, pessoas que passaram pelos abrigos, foram abordadas pela FAS ou que tiveram alguma atualização nos nossos cadastros, a gente cai para em torno de 1.400 pessoas em situação de rua, né? Então, são com base nesses números que nós trabalhamos. Hoje nós temos, e eu acabei de fechar os números aqui, numa grande força-tarefa da Fundação de Ação Social para enfrentar os próximos dias, em especial começar de hoje, porque na virada da noite, né, então na madrugada de amanhã, a gente deve cair muito, deve cair muita temperatura e a gente deve chegar aí uma sensação térmica em torno de menos 9 graus, menos 10 graus, independente de não termos muito vento, mas a umidade das ruas provoca, né, que a temperatura seja ainda maior, mas os termômetros devem apurar em torno de menos 1, menos 2 graus. Mas a gente, numa força-tarefa aqui, a gente conseguiu expandir a nossa capacidade de acolhimento para mais de 2 mil vagas. Ou seja, se toda e qualquer pessoa que estiver na rua de Curitiba aceitar vir para um acolhimento da FAS, será acolhida. Ninguém vai ficar sem um abrigo para passar essas noites mais frias. Nós temos capacidade de atender todas essas pessoas. E eu queria falar, antes de passar para você, Sandra, vi que você abriu o microfone, por que que algumas pessoas recusam o atendimento, né? Mas antes de falar do porquê as pessoas recusam o atendimento da FAS, eu queria dizer que existem duas situações muito específicas aí, né? Primeiro, deixar claro que do ano passado para cá, né, nós intensificamos e qualificamos a abordagem social de rua, né? Eu assumi a presidência da FAS em abril do ano passado, junto com a pandemia, cheguei aqui no gabinete junto com a pandemia, mas ainda assim nós qualificamos muito o nosso atendimento, aprimoramos o nosso atendimento, e nós percebemos que isso deu certo, que está dando certo, porque nesse último ano aumentaram as pessoas, né, a quantidade de pessoas que aceitaram o atendimento da FAS, em contrapartida, diminuiu a quantidade de recusas, né? Isso é muito bom, né? Porque aceitar o atendimento quer dizer que as pessoas não estão dormindo nas ruas na quantidade que dormiam antes. Isso é muito legal. Em números, nós saímos de uma média de 500 pessoas acolhidas por noite para 800 pessoas acolhidas por noite. E no inverno, agora, nós acolhemos mais de 1.000 pessoas todos os dias. Quase metade deste público que é acolhido por busca espontânea. Ou seja, os números reais mostram que a população de rua aceita os serviços da FAS. E as recusas têm sido em torno aí de 15, 40, depende do dia, um dia muito quente, como a gente teve na semana passada, cerca de 140 pessoas em um único dia recusaram, né, ir para um abrigo, acabaram ficando nas ruas. Mas os motivos reais para que essas pessoas fiquem nas ruas é bastante complexo, mas envolve sim a questão do tráfico de drogas, envolve sim a questão de transtornos mentais, envolve sim o abuso, né, no consumo de álcool, né, e aí realmente isso interfere diretamente e prejudica o trabalho da FAS, né, na tentativa de tirar essas pessoas das ruas para que elas possam pelo menos, né, passar a noite num abrigo.
É isso mesmo. E a gente fica muito feliz desses dados, sabe, Fabiano? Eu acho que vocês têm a credibilidade nesse acompanhamento, né? Eu mesma ligo algumas vezes buscando ajuda de vocês, Anônima, né? E digo, gente, tem uma situação assim em tal lugar. E em todas as vezes eu recebi uma devolutiva. Eu acho isso uma coisa importante. Né? Eu, enquanto cidadã...
Eu agradeço a tua devolutiva agora aqui também. Cidadã.
Então, isso é uma situação importante, porque às vezes a gente tem tanto a crítica, mas a gente também tem que chegar e dizer, ó, isso está funcionando, isso é importante, tem um compromisso, né, tem esse olhar. Eu abri o meu microfone, porque na hora que você estava falando, né, das igrejas que também oferecem os recursos, né, das organizações, né, da sociedade civil, eu pensei uma coisa, tem algum plano, Fabiano, teve alguma tentativa de se tentar integrar, né, ou se fazer um plano conjunto, né, porque a gente sabe que a população em situação de rua tem muitas necessidades, a de comida é uma delas, né, mas também a gente sabe que tem muitas organizações que oferecem o mesmo recurso, diversas vezes ao dia, né, quando alguns recursos poderiam ser talvez direcionados para uma área mais frágil, vamos dizer assim, né, que necessitasse também a pessoa em situação de rua desse acompanhamento. Essa conversa, vocês estão abertos a essa conversa, vocês tiveram já essa conversa com as organizações, né, para se montar aí, se tentar fazer um trabalho direcionado, mais conjunto, como é que está isso?
Sandra, nós temos um trabalho bastante avançado já nesse sentido. Hoje a FAS conta com o apoio do Conselho Municipal dos Pastores de Curitiba, né, e eles representam 1.600 igrejas evangélicas, ou seja, todo o segmento evangélico, e todo esse potencial, né, envolve, obviamente, muitas ações sociais. Então, o segmento evangélico em específico realizam muitas ações sociais, são incríveis naquilo que eles fazem, e algumas dessas organizações, dentro das organizações das igrejas, né, que são grupos de fiéis que acabam fazendo esse trabalho social, muitos deles se concentram na distribuição de comida pronta. Nesse sentido, para esses grupos, a gente tem feito um movimento de trazê-los para o programa Mesa Solidária, para que deixem de fazer o servimento na rua e passem a servir dentro dos espaços do Mesa Solidária. A novidade, a resposta à tua pergunta, que a gente está avançando, é para que o programa Mesa Solidária se espalhe pela cidade, né? Então, nós temos hoje 4 pontos de servimento de comida pronta, né? No restaurante refeitório do Capanema, né, pertinho ali do Mercado Municipal, que serve comida, né, um custo bastante acessível na hora do almoço, e à noite a janta é servida por grupos de voluntários já, né, que é assim que funciona o Mesa Solidária. Nós temos também na Praça da Solidariedade, a Praça Plínio Tourinho, né, a gente chama de Praça da Solidariedade, porque é um complexo de serviços para dar atenção às pessoas em situação de rua. Então ali tem não só o refeitório do programa Mesa Solidária, mas a gente tem lavanderia, com máquina de lavar, com máquina de secar, e é muito legal ali porque não são máquinas industriais, ou seja, a pessoa em situação de rua chega ali para lavar a sua roupa, ela vai ser atendida, vai ser orientada, e ela vai lavar individualmente a sua roupa e secar individualmente a sua roupa, ou seja, não vai misturar com 10, 15 pessoas ali para lavar, mas ela pode também tomar um bom banho, ela pode fazer uso dos banheiros, ali tem álcool, tem máscara, tem um cabide solidário ali na Praça da Solidariedade para que as pessoas possam, se quiserem, né, adquirir mais uma peça de roupa ou trocar as suas roupas. Tem uma casa de passagem ali, que é a Casa de Passagem Solidariedade. Nós temos um ginásio que foi improvisado pela FAS há muitos anos atrás para virar acolhimento, mas agora nós entramos com uma reforma e ele vai ficar um espaço maravilhoso, muito adequado, para a gente poder fazer o atendimento das pessoas em situação de rua ali nesse complexo que é a Praça Solidariedade. Somado a esses dois, Capanema e Praça Solidariedade, o Mesa Solidária ainda tem na Praça Rui Barbosa, no restaurante, o servimento do lanche no final da tarde, que é servido pela Igreja Católica, e nós temos também agora, recentemente, foi inaugurado, é questão de um mês e meio, dois, o quarto refeitório do Mesa Solidária, que é atrás da Catedral, na Praça Tiradentes, onde era um Subway, né? Vocês devem saber ali. Antigamente, né, Sandra, você vai lembrar, era a Pig Burger, na esquininha ali da Barão, ali, se eu não me engano, ali. Comecinho ali do Largo da Ordem. Então, nós formamos 4 pontos na região central de distribuição de comida pronta, que já é realizado por essas organizações. A expansão significa levar refeitórios do Mesa Solidária junto com cozinhas comunitárias. Isso é um trabalho realizado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional no município, coordenado e implementado por eles, expandindo o Mesa Solidária, levando cozinhas comunitárias para que outros públicos, mas também as pessoas em situação de rua, possam ter acesso à comida pronta. Estou esticando aqui a explicação, Sandra, para entender até onde isso pode chegar. Né? Hoje nós temos, e a FAS atende com subsídio alimentar, né? Com cesta básica, mas também com crédito para ser usado nos armazéns da família, quase 35 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade, que recebem um crédito, às vezes dois, dependendo da composição familiar, de R$ 70,00 para ir retirar os produtos no armazém da família, mas também recebem cestas básicas físicas. Só que muitas dessas famílias, às vezes, não têm recurso para o bujão de gás, né? Às vezes não têm a estrutura da cozinha para cozinhar, e dependem também do nosso apoio nesse sentido. Então, a ideia da expansão do Mesa Solidária para as regionais é para que essas famílias sejam contempladas com pelo menos uma refeição por dia pronta, quentinha, ali, que eles possam retirar. Tem muitas famílias, tem muitas mães solo que criam seus filhos, Tem muitas pessoas idosas que criam seus netos, ou tem muitas famílias com idosos em sua composição, às vezes com grau aí de dependência alto, e que perderam os empregos, sabe? Sim. Que não tem a geração de renda nesse momento da pandemia, e eles precisam ser atendidos também por esse programa que leva a comida pronta, que é o Mesa Solidária, e que pode ser utilizado também pelas organizações. Mas essas organizações também podem nos ajudar de outras formas, né? Que é isso, sim, que você perguntou. Podem, sim, nos ajudar na triagem dos serviços, podem nos ajudar orientando as pessoas a procurar os serviços da FASE da Prefeitura, podem nos ajudar com tudo aquilo que for importante e necessário para ajudar as pessoas a saírem da condição de rua. Né? Acho que todos nós aqui concordamos que viver nas ruas não traz dignidade. Sim. E a gente precisa realmente apoiar essas pessoas.
Sim, e o acesso, quando você fala da mesa solidária, né, o acesso à alimentação, que é direito da população como um todo, né, estão buscando...
É a proteção social.
Bem importante, questão da proteção social. Evandro, eu preciso dar boas-vindas para a Vanessa.
Isso,
mesmo.
Até isso, professora. A gente
falando, né?
Boas-vindas
para a Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada pela participação, tá?
Bom dia, e bom aí, dia a todos. Dia. Obrigada.
Vanessa, diga, Evandro.
A Vanessa, que é supervisora, né? Que é supervisora da matriz da FAS, né? Na região, no centro de Curitiba. Então, só para a gente situar. Professora Sandra, pode direcionar a pergunta para a Vanessa.
Seja
bem-vinda.
Eu vou pegar o que o Fabiano estava nos explicando de uma forma tão clara e vou pedir aí a ajuda da Vanessa nesta questão do acesso às outras políticas, do trabalho em conjunto. Eu acho que essa questão, quando a gente fala do trabalho em rede, né, a importância disso, porque só, só o Estado vai dar conta? Deveria, mas às vezes pelo montante não dá. Como nós temos instituições que também trabalham em conjunto e temos outras políticas, né, Vanessa? Então, o que eu queria saber de vocês é, com relação à população em situação de rua, como é que está aí o acesso às outras políticas e esse trabalho em conjunto, né, da política de assistência com as outras políticas, com a política de saúde, com a política da habitação, com a política do trabalho, como está? Como é que vocês estão desenvolvendo aí essa interseção, esse trabalho conjunto?
Essa intersetorialidade com as políticas públicas, ela aproximou muito aí em relação à saúde e principalmente aí com a política do trabalho, que está conosco também aqui na FAS. Então, a saúde, a gente está muito próximo à capacitação direta com nossas equipes e esse acesso diretamente da população em situação de rua com a saúde. A gente precisou se reinventar, né? Nós, educadores aí da ponta, eu já tenho 12 anos aí de abordagem social, então, quando veio a pandemia, ficou todo mundo assustado, como a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar isso. Então, a gente realmente se reinventou. Como o nosso presidente falou, a gente qualificou o serviço, a gente procurou a saúde, a gente pediu capacitação, a gente pediu para nos ensinar como trabalhar essa questão aí da saúde juntamente com a população em situação de rua. Então, a primeira prioridade nossa agora aí junto com a população de rua é a saúde, primeiramente, da questão de perguntar dos sintomas, e eles se sentem assim, muito protegidos, né? A pessoa em situação de rua, ela tem uma baixa, ela tem uma autoestima baixa, ela acha, né? Ela sente que as pessoas não têm aquele cuidado como as pessoas domiciliadas têm. Então, quando a gente chega, pergunta de sintomas, mede a febre da pessoa, pede para pôr a máscara, passa o álcool em gel, ensina eles a usarem, fazerem a higienização das mãos. Então, isso a gente criou um vínculo muito grande com eles, né? A gente conseguiu vincular bem mais até do que anteriormente. Então, essa vinculação aí com a saúde foi muito forte. Nós temos acesso aí às pessoas quando tem essa questão de qualquer sintoma da Covid, aí nós temos essa parceria de encaminhar diretamente para a saúde, do atendimento prioritário. O consultório na rua, junto com nós, aí, está passando nossas unidades diariamente, em todas as unidades, para fazer essa questão aí da saúde, aí, dos sintomas, de qualquer outra questão aí imediata. Nós também temos aí com eles a questão da saúde mental e a questão aí do uso abusivo de álcool e drogas aí também, para ter essa parceria muito forte mesmo, muito próxima. Então, com essa qualificação, nós nos aproximamos bastante da saúde mesmo, a gente reforça isso. Nossos atendimentos estão sendo um número assim, bem alto assim, de encaminhamentos, o que favoreceu bastante aí essa superação da rua e das pessoas aí com relação aí aos encaminhamentos de saúde. Em relação também ao trabalho, a gente também está aí com o Cine, com o Liceu do Trabalho bem próximo de nós aí. Então, junto aqui com a FAS, a Política Pública, a questão aí dos encaminhamentos, principalmente as pessoas agora que estão em desabrigo, que estão desfavorecidas economicamente. Então, a gente está conseguindo fazer esses encaminhamentos de qualificação do trabalho, entrevistas de emprego, para que essas pessoas consigam superar aí.
E tem fatos exitosos, Vanessa? O que, que você pode contar para a gente? Né? Porque a população em geral, que não trabalha tão diretamente com isso, né? Às vezes chega e diz, tá, consultório de rua vem, diagnostica, e aí vocês conseguem fazer esse trabalho em conjunto dos encaminhamentos, depois, né? do acompanhamento à assistência. E eu queria saber duas coisas, né? Essa questão do êxito, que nós sabemos que é um desafio para quem trabalha, né, com a população em situação de rua, porque nem sempre você consegue resolver determinadas situações, né? Então, eu gostaria de saber com relação a isso. E se vocês têm tido um aumento, você falou da crise, né? Nós estamos falando da Covid, e isso traz aí a crise econômica, né? Junto, né? Alguns impactos com relação ao trabalho de algumas famílias. Vocês tiveram esta questão também, quer dizer, um aumento ou uma vinda de famílias inteiras para a rua devido aos impactos da pandemia ou não? Informa isso para a gente.
Em relação aos encaminhamentos em relação à Covid com consultório na rua, então, quando a gente já sinaliza aí a pessoa, a questão do sintoma aí, a gente encaminha já diretamente para a unidade de saúde ou aciona o SAMU no local. Dentro das unidades também é feito esse direcionamento. A gente teve que abrir uma unidade exclusiva aí, a gente foi aberta aí a unidade de atendimento para pessoas com sintomas ou positivas à Covid. Precisamos também, a gente qualificou também a unidade para pessoas que tinham a questão de suscetíveis, né, o grupo de risco aí de comorbidades, que são os idosos e as doenças crônicas aí, então teve que ser aberto também outras unidades também com esse perfil, para que a gente não tivesse essa questão aí do risco maior a essas pessoas que estão em situação de rua, que têm umas doenças, que já têm a saúde frágil. Então, a gente fez as unidades aí, foram abertas para poder fazer esse perfil diferenciado de atendimento e maior ainda a atenção a eles. E também a questão das unidades dos centros POP, que também foram reordenados para que eles ficassem 24 horas nas unidades. Porque a primeira preocupação é, eles vão sair de uma unidade pernoite para outra unidade dia, e vão fazer essa circulação em via pública, né? Então, a nossa preocupação é essa transmissão maior. Então, a unidade ficou 24 horas para que eles ficassem dentro dessas unidades. O consultório na rua faz com a gente a prevenção, sempre com a questão da testagem com essas pessoas em situação de rua. Já passaram por nós mais de 1.200 pessoas acolhidas, que estavam com sintomas ou positivas. Positivo, a gente chegou aí aproximadamente a 400 pessoas que ficaram, testaram positivos mesmo. E passaram para a gente mais ou menos as 1.200 pessoas que passaram para as unidades desde o início da pandemia. Em relação a encaminhamento mais específico aí de alguma internação, a gente teve um bom resultado aí que a gente considera aí de sucesso aí pelo monitoramento que a gente teve com as pessoas de saúde junto com a saúde, foi um número de pessoas internadas. Um estado mais grave foi um número baixo, eu acho que foi uma média mais ou menos aí de 8 a 10 pessoas em situação de rua que tiveram que precisar de um cuidado de UTI em relação à Covid. Então, consideramos aí um caso aí bem gratificante de números aí, né, em relação à Covid. Então, essa em relação ao consultório na rua está sendo bem qualificado esse atendimento junto com a FAS, muito próximo. Questão de famílias, em relação à pandemia, a questão socioeconômica, tivemos um número de pessoas mesmo que vão às ruas, que percebemos que a gente, quando vai aí nas praças, principalmente nas praças, tem um número bem grande em relação à procura aí principalmente na hora da entrega das refeições aí nas praças, bastante famílias. Então, são famílias que tiveram aí uma necessidade maior aí na socioeconômico. Então, elas vão às ruas à procura dessas doações. Foi aí que a gente percebeu o número de pessoas aí que estão sendo afetadas aí pela economia. Então, são famílias que vão à procura de uma subsistência aí para poder dar o apoio aí na vida econômica de cada família. Pessoas de fora também vêm bastante, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Elas vêm para Curitiba à procura de oportunidade de emprego, à procura de oportunidade também a questão da população em situação de rua, de qualificação no atendimento do serviço social. Então, essa procura é uma procura bem grande mesmo, aí, que está de 36% aí de outros estados aí que a gente aborda, e ela foi quase aí a 60% de pessoas aí de outros estados.
E esses encaminhamentos, quando você fala de família, tanto Fabiano quanto Vanessa, né, se puderem nos informar disso, os encaminhamentos, quer dizer, esse acompanhamento da equipe de vocês, que é uma equipe interdisciplinar, a gente sabe, é uma equipe composta, né, por vários profissionais, como é que está sendo feito esse encaminhamento, esse suporte, né, essas famílias nessa situação mais vulnerável, né, e os resultados disso, né, não sei o que vocês podem trazer para a gente, porque eu acho importante, né, até para que os profissionais também se animem a perceber que um trabalho em rede funciona, né, que um trabalho bem intencionado vai funcionar, que recursos apropriados, né, utilizados podem dar impacto. Você consegue nos ajudar aí nesse entendimento?
As famílias são... quando a gente começa a fazer esses atendimentos, a visualização dessas famílias, como eu falei, quando a gente vê nessas filas aí, nas praças aí, de bastante pessoas aí que estão à procura de doações, mas que não são população em situação de rua, então nós se aproximamos muito dessas pessoas e tentamos fazer maior número de orientações possíveis, principalmente aos recursos eventuais. A gente conhece bastante a história, tenta aproximá-los do serviço, aproximá-los ao CRAS, bastante assim para a questão de recurso de alimentação, recurso junto com a política do trabalho, recurso da qualificação. Então, a gente tem bastante retorno. A conversa com essas famílias, a gente conseguiu encaminhar bastante pessoas que às vezes não têm, é incrível que pareça ainda, a informação para muitos ainda não chega. Então, eles têm essa visibilidade aí com as equipes aí da abordagem também para essas famílias que são aí dos grupos mais vulneráveis, né? Então, eles estão sendo assistidos, estão tendo o maior número possível de orientações. Os CRAS aí estão chegando muito próximo dessas famílias mais vulneráveis. Apesar das visitas estarem suspensas em um período, estamos acompanhando também eles em questão do via telefone, ou até mesmo quando a gente não tem esse acesso, a gente ainda faz as visitas nas unidades, nas casas, ou com as lideranças comunitárias, que a gente está bem próximo das lideranças comunitárias, que conhecem ali de perto ali a necessidade de cada família, de cada ambiente ali da sua região. Então, essa comunicação é muito próxima para a gente ver a questão de qualquer tipo de ajuda possível aí para que ajude essas famílias com a questão da socioeconômica dessas famílias aí.
Fazer alguma pergunta? Eu monopolizei aqui, né? Todo dia que a gente tem a Vanessa e o Fabiano
para ir, professora, né?
Pode complementar, Fabiano.
Se me permite aqui, acho que é importante fazer um apelo também, sabe? Eu sei que isso ganha uma proporção depois, né? Vai para o YouTube, vai para o mundo, né? Mas é importante que a gente tenha clareza, assim, também, sabe? Quando a gente lida com o extremo da vulnerabilidade humana, a gente não pode dividir esforços, a gente tem que somar. Sim. A gente também não pode sobrepor, né, as ações. E aí, assim, eu faço o apelo para que todas as pessoas, até aquelas que não gostam da gestão municipal, até aquelas que criticam o serviço social realizado pela FAS, quando a gente fala de vulnerabilidade extrema, quando a gente fala de situação de rua, eu acho que essas coisas têm que ser deixadas de lado e a gente dar as mãos e realizar o trabalho bem feito juntos. E uma coisa que nos ajuda muito é que as pessoas, né, e aí eu te digo assim com muita tranquilidade, tem profissionais do serviço social formados, alunos, tem médicos, tem advogados, tem professores, tem engenheiros, tem pastores, tem padres, tem, enfim, todas as pessoas. A sociedade como um todo se mobiliza para a ação social, né? Cada um lá no seu núcleo, né? Na sua célula, e fazem alguma coisa. O que a gente pede, no final das contas, e é por isso aqui que eu quis fazer um parêntese, para fazer um apelo mesmo, é que as pessoas nos ajudem a fazer com que os serviços públicos cheguem até essas pessoas. Né? Uma pessoa mal orientada, como bem destacou a Vanessa, ela deixa de acessar benefícios importantíssimos. Né? A gente sabe de pessoas com deficiência, por exemplo, que não acessam benefícios porque não sabem. Né? A gente sabe de pessoas idosas que não acessam benefícios porque não sabem. E a gente admite também, né? A gente não chega a todas as pessoas o tempo todo. A gente precisa do apoio da sociedade. Então, um grande apoio que a sociedade pode dar para a FAS, pode dar para a política pública, é nos ajudando, se informando adequadamente e nos ajudando a orientar as pessoas. Sabe, quando uma pessoa está na rua auxiliando com um prato de comida, né, com uma marmita, e fala mal do serviço público, diz, não, realmente não funciona, realmente você vai ser maltratado. Imagina que a gente vai maltratar alguém, né? Hoje, qualquer meio vídeo já é um escândalo, né? E a gente nunca teve nada mostrando algum maus tratos ou alguma condição desumana nessas unidades de acolhimento ou no nosso atendimento, né? Aqui são pessoas sérias, servidores públicos que respondem pelo seu CPF, têm carreira. Ninguém vai fazer uma bobagem, né? Então, todo mundo trabalha sério todo dia. Mas o que a gente quer é uma união nesse sentido. Se a pessoa tem direito a um benefício, oriente a pessoa a procurar o serviço social da cidade dela. No caso, a nossa Fundação de Ação Social. Né? A gente criou nessa gestão também Central de Encaminhamento Social ali na Francisco Torres, que é justamente para dar uma desafogada dos CREAs, né? E a gente poder dar atenção exclusiva às pessoas em situação de rua. E a gente faz um trabalho bem feito todo dia. A gente precisa só um pouquinho mais de apoio às vezes, sabe? Então é só esse apelo que eu quis fazer em cima da fala da Vanessa.
E, gente, desculpe, Evandro.
Pode falar, professora.
Posso falar?
Bem, pode.
E assim, até um pouco o entendimento dos desafios que é trabalhar com assistência e trabalhar com a população em situação de rua, né? É uma população vulnerável, não só economicamente, né? Uma população vulnerável em muitos outros aspectos. Vanessa, que trabalha direto, né, com a população, sabe bem disso. É complexo para o profissional que trabalha, é complexo para o serviço que acompanha, né? Então, às vezes, quando a pessoa faz um olhar sem aprofundar, né, naquela realidade, é tudo tão simples, né? O governo não está fazendo, o poder público não está acompanhando, ou a igreja não está fazendo o suficiente, né? Ou nós não temos políticas públicas. A gente sabe que é óbvio que nós precisamos fortalecer as nossas políticas. E aí eu quero perguntar uma coisa para você, Fabiano. Falta orçamento? Como é que está essa questão dos recursos de vocês acessarem? A Vanessa até riu lá, né, Vanessa? Que se não sei. Né? Mas como é que está essa questão do acesso, assim, até para que desse a contrapartida, né, do Estado para esta função, que é uma função do Estado, né? Garantir o bem-estar da população, garantir o acesso aos serviços. Como é que está essa questão aí do acesso e do entendimento dessas organizações, da sociedade civil, nesta possibilidade de trabalho partindo de um plano conjunto?
Sempre falta. Se for para responder bem, de forma bem objetiva, sempre falta recurso. Né? Eu brinco aqui que a assistência social é um buraco sem fundo. Né? Te dar um exemplo, professora, e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. A pandemia trouxe, por exemplo, a necessidade de a gente acelerar o processo de deshospitalização de pessoas em situação de abandono nos hospitais. Então, naqueles casos lá que o serviço social do hospital não consegue contato com as famílias, né, busca naturalmente a gestão municipal, no caso a FAS, para acolhimento dessas pessoas e para que o leito seja desocupado. Isso acontece sempre. Né? E sempre que nós temos vaga parcerizada, nós acolhemos, seja pessoa idosa, homem, mulher, seja pessoas com transtornos mentais. Nós temos boas e grandes parcerias aqui com o Asilo São Vicente, o Recanto Tarumã, com o Pequeno Cotolengo. Né? Só que, com a pandemia, as vagas que nós tínhamos, né, foram rapidamente ocupadas. E outras demandas surgiram para desospitalizar pessoas, né? E aí naquela velocidade da pandemia, né, para ontem. E nós nos obrigamos aqui a contratar vagas em instituições de longa permanência particulares. E como é que nós fizemos isso sem ter esse orçamento previsto este ano, né? Nós fizemos a contratação com recurso suplementado do orçamento municipal. Então, a Secretaria de Finanças suplementou recursos na FAS para que a FAS pudesse dar conta dessa demanda. E assim foi feito para que a gente pudesse contratar cuidadores para ajudar as nossas equipes nas unidades de acolhimento durante a pandemia. Assim foi para que a gente pudesse implantar um hotel social inteiro o ano passado, durante a pandemia, que garantiu 150 vagas para homens, para pessoas em situação de rua, que têm autonomia, alguns que têm trabalho, outros que estão em busca de trabalho, outros que estão fazendo algum tipo de qualificação, e que a gente entendeu, né, que poderia colocá-los num hotel, numa modalidade de hotel, né, porque eles tinham essa independência, essa autonomia, e assim nós também liberaríamos mais vagas nas nossas UAIs, nas nossas casas de passagem. E assim nós fizemos. Então, só essas três coisas que eu citei, houve um incremento no orçamento da FAS, da assistência social, gigantesco durante a pandemia. Então, quando há necessidade iminente de recursos, a gestão municipal faz o aporte para que a gente dê conta das demandas. O que a gente riu ali, né? A gente deu uma risadinha sem vergonha aqui quando se falou do orçamento, é porque realmente tudo o que é implementado na assistência social fica, né? Então, assim, se a gente abrir mais 50 vagas para acolher mulheres idosas em situação de abandono, enfim, público do Asilo São Vicente, que nós temos parceria, pode ter certeza que nós vamos ocupar essas 50 vagas com o passar dos meses, né? E outras demandas surgirão para o mesmo perfil. Porque isso acontece naturalmente na sociedade. Uma situação difícil até de falar, assim, mas porque mexe muito, né, com a gente, eu me emociono muito quando trato dessa questão, que são as relações familiares. Né? Eu costumo dizer aqui que a origem dos principais problemas sociais, mas a solução para eles também está na família. Né? Só que quando isso acontece, né, quando uma pessoa com transtornos mentais é agredida pela família, quando é abandonada nas ruas pela família, aqui na FAS, no Campo Cumprido, na Eduardo Esprada 4520, em março do ano passado, em abril do ano passado, no primeiro mês da pandemia, um rapaz parou com o carro aqui, desceu o seu pai cadeirante com transtornos mentais e foi embora. Abandonou o seu filho, ou seu filho abandonou o seu pai, né, aqui na frente da FAS. E nós acolhemos a pessoa, né? E depois o filho foi encontrado, enfim, e está respondendo por isso, que também a gente não vai deixar passar. Também durante a pandemia, uma senhora não reconheceu o seu filho legítimo no hospital, no Angelina Caron, e a FAS acolheu, porque a mãe era daqui de Curitiba. E nós estamos ainda num processo com ela para que ela se responsabilize por isso. Então, estou trazendo aqui dois casos. A semana passada, não, já faz uns 15 dias, nós recebemos uma denúncia de vizinhos de que uma jovem poderia estar sendo agredida em casa. E nós fomos até lá. E nós fomos com o conselho tutelar, porque supostamente era uma menor de idade. Nós fomos com a guarda municipal também, fizemos uma força-tarefa para atender a denúncia, pela gravidade do relato que continha a denúncia. Quando nós chegamos lá, era uma menina de 18 anos, que eu não sei há quantos anos estava sendo agredida pela própria mãe. E aí, E aí é difícil mesmo não se emocionar, Sandra, porque eu vi as fotos, porque eu vi relatos que essa menina fez no carro da FAS, indo até o hospital. Mas ela falou assim... eu sonhei essa noite que uma luz... Desculpe, gente, mas é triste mesmo. Ela falou assim, eu sonhei essa noite que uma luz veio e me disse que ia ficar tudo bem. E no dia seguinte, a gente estava lá. Isso aconteceu há 2 semanas. E aí, ela falou no transporte até o hospital, ela disse assim, eu tinha medo de comer para não apanhar. Eu tinha medo de sair da cama para não apanhar. Né? Então, a gente se depara com essas situações diariamente. E quando a gente vai ver a origem disso, são as relações familiares. Né? Assim como muitas pessoas em situação de rua superam essa condição quando a família resolve estender a mão de novo.
Sim.
Tudo bem, isso acontece, está aí para a gente enfrentar, é um tema maravilhoso para conversar numa outra oportunidade. Mas isso, quando chega, né, vou colocar aqui entre aspas, na tutela do poder público, é muito caro. Ser verdade é muito caro. Então, por isso que a gente deu risada, falou assim, falta orçamento? Sempre vai faltar, Santo.
Sim.
A FAS tem um orçamento de quase 140 milhões no ano. Né? Claro, também né, é importante dizer, na melhor oportunidade nós faremos um concurso público, porque nós temos uma média de idade de 48 anos na FAS. O servidor mais jovem tem os servidores com menos de 30 anos, são só 12. 12 servidores de carreira, 1.268 servidores, 12 têm menos de 30 anos. Tirando esses 12, a média dos que ficam dá 48 anos. Então, é obviamente que a gente precisa de um concurso público. Está autorizado pelo prefeito Rafael Greca, mas a gente não pode esse ano por causa da lei complementar que impede novas contratações até 31 de dezembro desse ano. Né? Mas tendo viabilidade econômica, porque isso também pesa no orçamento do município ao longo de todos os outros anos, tendo viabilidade econômica, boa vontade política já tem. O prefeito Rafael Greca já orientou que seja feito na melhor oportunidade. E aí a gente também recompõe um pouco o nosso quadro. Falei dos servidores, porque grande parte das despesas, obviamente, do município é para pagamento de salários. Né? Mas não tem faltado recurso para a FAS executar os serviços. Isso que é importante deixar claro. Sempre que há necessidade, há feita a suplementação dos recursos para isso.
Sim. E a importância da detecção precoce, né, Fabiana? Eu vi você se emocionar e que bom que nós conseguimos, apesar de tudo que vivenciamos, e nós vivenciamos, Vanessa sabe disso, Evandro, você, a gente não vivencia coisas simples no nosso dia a dia, né, no trabalho da assistência. A gente vivencia coisas que realmente nos trazem sentimentos, né? Hora de revolta, hora de empatia, hora de tristeza, né? Se eu estou falando enquanto profissionais, mas aí é uma outra conversa, né? Que isso impacta nos profissionais, né? Esse trabalho tão difícil. Mas aí eu vejo, quando você fala da família, né? A importância da detecção precoce, de situações não só de violência, quer dizer, talvez uma situação até de adoecimento dessa própria mãe, né? Que também é abusadora, né? E de que forma prevenir isso, e de que forma a rede ser acionada em tempo hábil para se evitar tanto tempo, né? De sofrimento a alguém e de não acesso aos direitos dessa pessoa, enfim. Eu não sei quanto tempo temos, Evandro. Então, só me...
professor, acho que já estamos com 50 e poucos minutos.
Ok. Acho eu queria que... falar.
Se era professora... só meia horinha, né, Evandro?
Mas vai fazer. A gente está com duas pessoas que podem nos alimentar de informação. Sim. Então a gente vai aproveitando, né?
Sim. Não sei se a professora quer fazer mais alguma pergunta para o Fabiano, ou a Vanessa, então a gente, para encerrar.
Uhum. Sim. porque assim, o Fabiano colocou no início, né, alguns dados, né, sobre a população em situação de rua, a Vanessa reforçou isso, e eu quero dizer que nós da Uninter, nós temos grupos de pesquisa e também temos extensão, que trabalham especificamente com esse tema, né, da população em situação de rua. Então, nós temos o grupo de pesquisa que fala sobre a saúde, a assistência, a previdência, e nós temos a extensão que chama Multiplicando Saberes, que o tema, que a população em situação de rua se insere aí nessa extensão, né, tanto para pesquisa como para projetos e ação, né? Então, colocar e tentar incentivar aí essa parceria, talvez o acesso a alguns dados, né? Porque nós pesquisadores, às vezes, a gente precisa, né, do acesso e nem sempre a gente consegue, né? Principalmente em tempo de pandemia, né? Acesso a dados nesse tempo, às vezes, fica um pouco mais complexo mesmo. Então, também nos colocar à disposição, dizer que é um tema que a Uninter sempre busca acompanhar, faz já algumas parcerias com vocês, que já sabemos, são parcerias importantes, né? Estamos muito contentes de poder aí estar com essa abertura de trabalho em conjunto, queremos agradecer por isso, e realmente reforçar nosso ensino, nossa pesquisa e a nossa extensão, né? Nesta visão aí de formação do aluno de forma integral e para que ele possa servir a sociedade da melhor forma possível e ser o mais efetivo possível também no seu trabalho. Então, eu quero agradecer a participação de vocês e, quem sabe, abrir para novas oportunidades. Tem 500 coisas que a gente pode dizer aqui ainda, né, gente? Principalmente o relato de experiência de vocês, que eu acho que é importante trazer essa coisa humana para o trabalho, né? Porque, às vezes, a população diz, não fazem nada, mas não sabem quantas vezes se tentou fazer, né? Ah, tem dinheiro sobrando, mas não sabem que o dinheiro não é tão sobrando assim, foi por isso que eu perguntei sobre orçamento. Pode dizer,
Evandro, o dinheiro é carimbado também, né? É importante dizer assim, tem dinheiro, gente, que vem para o asfalto mesmo. Não tem outro caminho. Não tem como tirar do asfalto e vir para assistência social, por exemplo. Tem recurso que vem para iluminação pública, assim como tem recurso que vem para saúde, para educação, e tem recurso que vem para assistência social. É importante ficar claro que o peso da execução dos serviços, dos projetos e dos programas está nos municípios. São os municípios que executam os serviços, os programas, os projetos. Não é o governo federal, né? E em grande parte não é o governo do estado, né? Sim. Ficam no âmbito da orientação técnica, no âmbito do repasse dos recursos, né, no âmbito da promoção. Quem executa, quem conhece a cor dos olhos dos usuários são os municípios. E aqui eu falo em nome de todos eles, mais de 5 mil e tantos que tem pelo país. É preciso que a gente tenha mais recursos, né, numa política nacional de verdade. Não adianta ficar cobrando do prefeito da sua cidade ou do secretário de assistência social, no caso aqui o presidente da FAS, né, que não temos uma secretaria, mas a gente faz aquilo que a gente consegue fazer com os recursos que nós temos nas mãos. Isso é importante ficar claro, né? E aí, posso dizer com muita tranquilidade aqui, posso errar por vírgula agora, tá, Sandro? Me permita aqui, mas cerca de 22% do serviço é cofinanciado pelo governo federal. Outros 5% pelo governo do estado. O resto sai do cofre do município. O resto é do dinheiro dos impostos das pessoas que vivem aqui, né? Tem que ter mais participação. E o recurso destinado pelo governo federal para dar atenção às pessoas em situação de rua é pífio. É Sim. ridículo.
Sim.
Quem dá conta das pessoas em situação de rua são os municípios.
Sim. Fortalecer a política, né, Fabiano? Fortalecer a política requer lançar esse olhar e investir financeiramente. Isso mesmo.
Então, já chegando ao fim aqui, eu queria só deixar, então, o contato, né, caso alguém... para as pessoas interessadas procurarem também FAS, atendimento, né, o contato é o 41-3350-3518, né, fica na rua Eduardo Esprada, 4.520 no Campo Comprido. E também a matriz fica lá na Praça Rui Barbosa, no centro, com o telefone 3323-4999. Então, deixar esses contatos, né, para o pessoal que tiver interesse em procurar o FAS. E agradecer, então, a Vanessa Reschetti, também o Fabiano Villarroel. Não sei se a Vanessa quer deixar alguma palavrinha final para a gente encerrar.
A gente sempre pede, sempre reforça aí quando a conversa entra com as pessoas, é que seja o nosso esse frio aí, essa temperatura aí dessa semana muito fria, a gente sempre pede para reforçar que a população também é um dever aí da sociedade civil nos ajudar aí a fazer as solicitações aí e colaborar com a gente sempre quando vê alguém aí precisando. Está em desabrigo, nos aciona através do 56, que a gente possa fazer um atendimento aí da melhor forma possível, da melhor forma de agilidade aí para essas pessoas que estão em situação de boa ou desabrigo. Né? Então, a gente também, eu sempre reforço também que a gente pensa só na pessoa em situação de rua.
Está fechado o teu microfone, Vanessa?
Vocês me ouviram?
Ouvimos.
Então a gente sempre reforça também, não é somente, a gente sempre fala nas pessoas que estão de rua, mas ontem, por exemplo, teve uma senhora que a gente abordou, que era uma não chegava a ser uma idosa, mas que tinha aí uns problemas aí de saúde, então tinha um protocolo de desaparecimento da família, a gente conseguiu localizar a família e foi encaminhada. Então, ela estava bem vestida, sentadinha ali no ponto de táxi, ali na região central. Mas as pessoas passam, a gente não acredita, fala, a gente frisa muito na questão da pessoa em situação de rua, importantíssimo, sem dúvida, mas também a gente pede sempre para que as pessoas observem algumas pessoas às vezes, que estão circulando ali na rua, meio perdida, para a gente ter também esse olhar aí atento aí com essas pessoas aí, que muitas vezes a gente também acaba resgatando essas pessoas aí que estão aí em desabrigos aí, né, na rua.
Então, a gente queria que você falasse... O número de novo, porque na hora que você falou, ficou muito ruim de ouvir, né? Que você não estava com o microfone ligado. Qual é o número para a população acessar a fase e pedir ajuda? Para a população em situação de rua ou para outra pessoa, né, que esteja vulnerável naquele momento?
A gente pede sempre para ligar para o telefone 156 ou também pelo app 156, né? O aplicativo do Curitiba 156 é muito rápido, muito ágil, a pessoa faz o cadastro pela primeira vez, as outras vezes são automáticas as solicitações, a resposta também vem pelo aplicativo, então são essas formas em que pode estar entrando em contato conosco.
É isso aí, então agradecer ao Fabiano Villarroel, presidente da FAS, e também a Vanessa Reschetti, que atua no núcleo matriz da FAS, e também a professora Sandra Silva dos Santos, aqui do curso de bacharelado em serviço social da Uninter, para falar sobre esse tema de hoje, que é a proteção social e também a população em situação de rua. E agradecer, né, a participação do Fabiano e da Vanessa, e também, não sei se o Fabiano quer deixar uma palavra final, também a gente encerra daí.
Vou falar 10 segundos aqui. Primeiro, muito obrigado, professora Sandra e Evandro, pelo convite, pela oportunidade, e como eu falei no início, me coloco à disposição de vocês para novos diálogos, novas conversas, e se for necessário também a gente mobiliza outros técnicos aqui da Fundação de Ação Social para atender os alunos da Uninter, atender vocês. Nós temos um carinho grande, né, pela relação que nós temos, que já é de longa data. Então, a gente quer, sempre que possível, estreitar essa relação. Fiquem bastante à vontade para fazer os convites. Eu queria também dizer que, no ano passado, a gente criou uma força-tarefa chamada Anjos da Guarda para fazer as abordagens de rua nas situações envolvendo crianças e adolescentes, né? Realmente teve bastante impacto, porque a gente conseguiu dar bastante atenção a essas situações, fazer diversos encaminhamentos, a gente acredita que conteve um pouco essas situações de rua envolvendo crianças e adolescentes, porém elas continuam, né? Também no ano passado, de uma forma muito rápida, a gente incluiu no aplicativo 156 da Prefeitura de Curitiba, já na primeira tela, um botão, né, para abrir o chamado, né, o protocolo para atendimento de situações de rua envolvendo crianças e adolescentes, mas também daí envolvendo denúncias aí de agressões e violação de direitos, por exemplo. Então, né? Quero aproveitar para divulgar e para que as pessoas nos ajudem a fazer essas denúncias envolvendo crianças e adolescentes. E eu não posso, lembrei aqui durante nossa fala, eu não posso deixar de falar também e agradecer, não tive a oportunidade anteriormente, né? Então eu quero fazer aqui a minha homenagem e agradecer esse cara aqui, ó. Professor Dorival Costa, um grande amigo meu, a gente se relacionou no trabalho durante muitos anos, né? Eu nem fazia ideia que assumia a presidência da FAS, mas tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele ano passado, então ficou, né? É uma perda muito grande para todos nós, mas ele é uma pessoa muito querida, vai ser sempre muito lembrado aqui, sempre foi um parceiro da Fundação de Ação Social, então fiz questão de lembrá-lo.
E você pode ter certeza, viu, Fabiano, que onde ele estiver, ele está iluminando aqui nossos pensamentos, nossas palavras, nosso conhecimento, né? E ajudando a fortalecer a nossa parceria, não tenho dúvida disso. O objetivo nosso é o mesmo, né? Independente de pensamentos diferentes, às vezes diversos, que é importante, né? Numa democracia, o mais importante é que a gente possa estar olhando com esse mesmo objetivo.
Tá? Isso mesmo.
Quero agradecer muito a presença da Vanessa, sei que teve problemas para entrar, Vanessa, mas a sua contribuição foi muito importante, trazendo para a gente aí esse olhar da prática, né? Esse olhar do dia a dia do acompanhamento, esse olhar de gestão, mas também de acompanhamento próximo que o Fabiano tem, dá para perceber, né? Porque ele conhece as minúcias de um acompanhamento, né? E isso também é muito importante. E eu quero, assim, de coração, em nome do Uniter, agradecer vocês. Acho que esse nosso encontro foi muito importante para iniciar nossas conversas. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa. A gente poderia fazer um encontro separado de cada um desses, né, dessas informações que nós apresentamos aqui. Muito obrigada mesmo.
Então, fechando a edição, né, agradecendo então o Fabiano Villarroel e também a Vanessa Reschetti e a Sandra dos Santos. A gente se despede, né, deixa também... Com certeza também tive um contato com o professor Dorival, é uma pessoa incrível, foi uma pessoa incrível, né, que deixou um legado. Eu agradeço então, a Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima.
Programa Humanidades.